Nós temos feito convênios com algumas secretarias de educação, fizemos recentemente com o governo de Goiás, para que a matéria previdenciária possa estar presente de forma transversal nos conteúdos das disciplinas do ensino fundamental. Nós entendemos que assim os nossos professores, falando da matéria previdenciária de uma forma lúdica, de uma forma não burocrática, quer dizer, esses conceitos vão ser internalizados pelos jovens e certamente isso vai repercutir também no seio da sua família, nos seus pais. Ele vai conversar com os pais sobre o que é previdência.
Para essa garotada, o período de contribuição para o INSS está longe. Mais distante ainda está o momento em que os jovens de hoje terão cobertura previdenciária. Mas Valdir Simões diz que o trabalho de conscientização tem que começar logo cedo.
Valdir Simões.
É lógico que não é um processo de curto prazo, mas a gente está mexendo com a educação, quer dizer, das pessoas e a percepção, disseminando conhecimentos do que é previdência e a necessidade de todos estarem filiados no sistema de proteção para se prevenirem das eventuais intempéries que eles possam sofrer durante a vida e também garantir um futuro digno, uma aposentadoria digna, uma velhice digna para ele, segurado, e também para sua família.
Ouvimos agora a sonora de Valdir Simão, presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS.
Os candidatos a vagas em universidades particulares já podem consultar o resultado da terceira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni.
Os pré-selecionados têm até a próxima segunda-feira, dia 26 de julho, para comparecer à instituição de ensino na qual se inscreveram e comprovar as informações.
Os estudantes devem consultar o resultado e obter mais informações sobre a terceira chamada do ProUni em www.mec.gov.br.
Salarial referente ao exercício 2009-2010, o que representa um recorde para o benefício.
De acordo com o Ministério do Trabalho, esse número representa mais de 96% dos beneficiários identificados nas cinco regiões brasileiras.
Ainda segundo o Ministério, saques do abono salarial injetam na economia do país mais de 7 bilhões de reais com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT.
Tem direito ao abono salarial os trabalhadores cadastrados no Programa de Integração Social, PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, há pelo menos 5 anos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Plano de segurança para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016 no Brasil já está pronto.
Recenseadores começam no início do mês que vem a fazer o levantamento da população do país e pela primeira vez com um questionário totalmente informatizado.
Candidatos que vão fazer o Enem este ano têm agora até a próxima sexta-feira para pagar a taxa de inscrição do exame.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União é o guardião do dinheiro federal. Toda pessoa que administre verbas da União deve prestar contas ao TCU. E caso o tribunal constate irregularidade, o gestor é responsabilizado. O TCU determina que os recursos mal utilizados sejam devolvidos e pode ainda aplicar multas. O próprio gestor é quem deve pagar. Por exemplo, em caso de irregularidade em convênio com o município, quem deve pagar é o próprio prefeito e não a prefeitura. Para se ter uma ideia, só na Paraíba, as condenações chegaram a 25 milhões de reais. reais em 2009. Ao todo, as condenações do TCU no ano passado ultrapassaram o valor de R$1 bilhão. Os gestores que nos últimos 8 anos tenham suas contas julgadas irregulares são incluídos em uma lista que é enviada à Justiça Eleitoral, que decide se o candidato pode ou não concorrer às próximas eleições. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Governador do DF quer suspender decisão que cancelou alvarás de funcionamento em Brasília.
Mantida prisão de vereadora apontada como líder de traficantes de drogas.
26 unidades da federação terão votação em presídios e núcleos para adolescentes.
Boa noite. O governador do Distrito Federal, Rogério Rosso, ajuizou uma ação cautelar no Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a decisão que cancelou alvarás de funcionamento de vários estabelecimentos comerciais em Brasília.
O cancelamento foi determinado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que considerou inconstitucional uma lei distrital de 2008 que trata do licenciamento para o exercício de atividades econômicas e sem fins lucrativos no DF.
O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal pediu ao TJDFT que considerasse a lei inconstitucional por promover ocupação desordenada do território em desacordo com a legislação urbanística.
Na ação cautelar ao Supremo, o governador afirma que a ocupação desordenada do solo no Distrito Federal é uma realidade e um dos maiores desafios do atual governo. No entanto, afirma que as soluções não são instantâneas.
Ele recorreu da decisão no próprio TJDFT e, como não conseguiu reverter o julgamento, recorreu à Suprema Corte.
Vereadora apontada como líder de uma quadrilha de tráfico de drogas vai continuar na prisão. As informações com Cícero Brito.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Assor Rocha, negou o pedido de liberdade provisória para a advogada e vereadora Regiane Rodrigues de Freitas, do PRP do Mato Grosso, acusada de liderar o tráfico de entorpecentes na região norte do país. Ela foi presa pela Polícia Civil em outubro de 2009 em Colíder, a 650 quilômetros de Cuiabá, durante a operação denominada Tribuna do Pó. Ao negar em caráter liminar o habeas corpus, César Assor Rocha confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Estado. A defesa sustentou no recurso que a vereadora é dependente de drogas e que não representaria ameaça à ordem pública e à instrução penal. A vereadora, conforme o processo, foi denunciada por associação ao tráfico de drogas e financiamento para o tráfico, por emprestar carros, comprar passagens para traficantes e esconder a droga em sua casa, que era também repassada a varejistas responsáveis pela venda aos usuários. O presidente do STJ observou em sua decisão que os fatos são graves e que há prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria envolvendo a vereadora.
Um homem preso em flagrante, entalado na chaminé de um bar na zona norte de São Paulo, foi condenado pela justiça criminal a 9 meses e 10 dias de reclusão por tentativa de furto qualificado.
Como o réu está preso desde fevereiro desse ano, o juiz Maurício Valala, do Tribunal de Justiça Paulista, entendeu que ele pode cumprir o resto da pena em regime aberto.
A sexta turma da Justiça Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, negou ao município de Aracati, no Ceará, o direito de receber da Agência Nacional do Petróleo valores mensais a título de royalties pela instalação na cidade por parte da estatal de um ponto de entrega de derivados de petróleo denominado City Gate.
O município tentava, através de um agravo regimental, mudar a decisão anterior do desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, relator do processo que já havia concedido à ANP o direito de depositar em juízo os valores referentes aos royalties, mas teve o pedido negado pela sexta turma. O embate entre Aracati e ANP já se arrasta por 8 anos.
Presos e jovens em medidas socioeducativas poderão votar nos presídios e unidades de internação em quase todo o Brasil. Repórter Sérgio Oliveira.
Somente o estado de Goiás não realizará esse tipo de votação. No total, serão instalados locais de votação em 424 estabelecimentos. estabelecimentos prisionais e unidades de internação de adolescentes, que somam 20.099 eleitores aptos. Entretanto, esses locais não contarão apenas com o voto de eleitores presos, pois também receberão os votos de servidores do sistema penitenciário, membros da OAB, do Ministério Público, Defensoria Pública, mesários, entre outros servidores, que estarão colaborando com a Justiça Eleitoral. Minas é o que captará o maior número de votos em presídios e unidades de internação, com 4.981, seguido por São Paulo, com 4.480, e o Rio Grande do Sul, com 1.802.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz, polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
O projeto prevê isenção de IPI para indústrias da Amazônia que usam matéria-prima da região.
Nova Universidade Federal vai aproximar Brasil, África e países de língua portuguesa, diz senador.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Isenção do IPI para as indústrias instaladas na Amazônia Ocidental. É o que prevê projeto de lei apresentado pelo senador Assir Gurgax.
O parlamentar quer corrigir uma distorção e estimular a preservação da floresta. A reportagem é de Adriano Faria.
Uma indústria instalada na Amazônia Ocidental, que abrange os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e que produz itens com matérias-primas da região, não tem isenção do IPI, um imposto sobre produtos industrializados. Mas uma fábrica fora da região não paga IPI sobre esses produtos. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, considera essa situação uma distorção e apresentou um projeto que acaba com o IPI também para as indústrias da Amazônia Ocidental.
Os produtos que são produzidos fora da região amazônica e vêm para a região amazônica, esse produto é isento de IPI. Nós estamos priorizando as indústrias que estão instaladas fora da Amazônia contra as indústrias que poderiam estar se instalando aqui na região amazônica.
Para Assir Gurgax, um incentivo à instalação de indústrias não vai aumentar a área desmatada na Amazônia. Segundo ele, a iniciativa pode até ajudar na preservação da floresta e citou como exemplo o Polo Industrial de Manaus.
A proposta que isenta de IPI as indústrias da Amazônia que utilizam matéria-prima da região foi o último projeto de lei apresentado no Senado Federal no primeiro semestre deste ano.
Desde a abertura da sessão legislativa em fevereiro, os senadores apresentaram 210 projetos de lei.
O senador Tião Viana, do PT, comemorou a aprovação pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação da resolução que recomenda a criação da ZPE do Acre.
Tião Viana disse que a medida fortalece a geração de emprego para a mão de obra qualificada, melhora os salários para a juventude e cria mais oportunidades de renda para o Estado.
Temos hoje a oportunidade de ver o Acre inserido numa outra etapa do seu desenvolvimento estratégico, socioeconômico e cultural. Ou seja, abrimos os portais de integração com a Ásia e com a América Andina.
O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, espera que os deputados votem rapidamente, logo após o recesso, a proposta de emenda constitucional que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus até 2033.
A PEC foi aprovada pelo Senado durante o esforço concentrado realizado antes do recesso parlamentar e foi enviada à Câmara na semana passada.
Arthur Virgílio espera que os deputados também aprovem sua proposta que muda o nome da Zona Franca para a Polo Industrial da Amazônia Brasileira. Segundo ele, a Zona Franca de Manaus é hoje um polo de alta tecnologia.
Tira essa ideia de que é Zona Franca, porque não é Zona Franca. O Estado do Amazonas paga impostos, recolhe 66% dos impostos federais da região norte.
E o senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, que foi superintendente da Zona Franca de Manaus, aponta a importância do polo industrial, que reúne 600 empresas e gera 100 mil empregos diretos, mais 400 mil indiretos.
O faturamento chegou a 26 bilhões de dólares em 2009 e deve crescer 10% em 2010. Além disso, 211 novos projetos devem ser instalados, gerando mais de 10 mil empregos.
Alfredo Nascimento defende o aperfeiçoamento do modelo da Zona Franca.
É preciso encontrar mecanismos que levem parte dos benefícios gerados pela Zona Franca de Manaus para os nossos 61 municípios do interior, principalmente a geração de emprego e renda, de modo que a população do Amazonas, como um todo, possa ser beneficiada por esse modelo vitorioso.
Promover maior integração entre o Brasil e os países da comunidade de língua portuguesa, principalmente os africanos, e aumentar o intercâmbio cultural e científico entre os estudantes desses países.
Esses são os objetivos da Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira, que acaba de ser criada por lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada ontem pelo presidente Lula. Saiba mais na reportagem de Jorge Cardim.
As aulas começam a partir do ano que vem e vão enfatizar as áreas de formação de professores, energia, tecnologia, desenvolvimento agrário, administração e saúde pública, entre outras. A expectativa é atender cerca de 5 mil alunos, com um quadro de aproximadamente 500 funcionários e professores brasileiros e de países que falam português. A seleção dos alunos será feita pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A sede da instituição será em Redenção, no Ceará, a primeira cidade brasileira a abolir a escravidão no país em 1883, 5 anos antes da promulgação da Lei Áurea. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, disse que a nova universidade vai aproximar o Brasil da África.
Busca, de uma maneira distinta, diferente, pagar uma dívida histórica que a humanidade tem com a África e especificamente o Brasil, porque nós podemos dizer com convicção que chegamos até aqui como estamos, o Brasil, graças aos braços, ao esforço, à inteligência, à capacidade do povo africano que veio para cá como escravo.
Durante o debate, os senadores da Bahia cobraram a criação de um campus avançado em Salvador. O líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que o presidente Lula se comprometeu a criar uma unidade da Unilab na capital baiana. As obras do campus devem começar em 2011.
O senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, comemorou o resultado alcançado pelas escolas municipais de Cuiabá na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Pelo ranking do IDEB, divulgado pelo Ministério da Educação, as escolas de Cuiabá saltaram da 14ª para a 7ª posição para estudantes matriculados entre a 5ª e a 8ª séries.
Jaime Campos aponta os fatores que levaram ao bom desempenho das escolas da capital mato-grossense.
Os técnicos do setor consideram que o desempenho positivo no índice da qualidade do ensino deve-se basicamente a 2 fatores: o aprimoramento das técnicas de aprendizagem da disciplina de matemática e português, bem como na contenção da evasão escolar. Outro fator que contribuiu para a evolução nesse setor é a recomposição salarial dos professores, que em Cuiabá recebe dos maiores pisos do país, com vencimentos de R$ 1.125 por 20 horas semanais.
Já o senador Monsanto, do PSC, lamentou que seu estado, Piauí, tenha ficado com nota 3 na avaliação do ensino médio pelo ranking do IDEB, ficando em último lugar.
Monsanto contou que a média do Piauí no ensino fundamental foi melhor. Nota 4 para o ciclo da primeira a quarta séries e 3,8 da quinta a oitava séries. Para o senador, isso tem um significado.
O ensino fundamental é de responsabilidade dos municípios. Significa dizer que os prefeitos, em sua maioria, estão fazendo o dever de casa no quesito da educação. Aí é que é. Os prefeitinhos estão cumprindo o dever dele. A preocupação maior se dá em relação ao ensino médio, de responsabilidade dos
O real foi o plano de estabilidade econômica mais denso e mais competente já adotado no país. A afirmação foi feita pelo senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, ao registrar mais um ano do plano.
O Plano Real foi lançado em julho de 1994 e, segundo o parlamentar, foi capaz de fazer com que o Brasil voltasse a crescer de forma sustentada.
Marco Maciel ressaltou a importância da estabilidade econômica para o país, o que, segundo ele, é responsável por grande parte do sucesso interno do atual governo.
A estabilidade econômica, além de possibilitar a retomada do crescimento sustentado, é fundamento também para a estabilidade política e para o próprio avanço nas conquistas democráticas. Mais do que uma medida econômica, o Plano Real foi o ponto histórico da virada para o papel do Brasil no mundo e para a solução dos nossos crônicos problemas de desigualdade social e regional.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, cobra a implantação de políticas públicas que possam evitar as tragédias registradas sucessivamente em estados e cidades diferentes após chuvas intensas.
Para o senador, a população pobre é a que mais sofre porque não está protegida.
Cristóvão Buarque conclui que a questão é política, porque são os políticos que definem para onde vai o dinheiro público.
Está nas nossas mãos resolver isso. Com alguns cuidados da engenharia, com alguns recursos das finanças, nós poderíamos ter nossa população protegida. Agora, antes disso, preliminarmente, é uma questão política. O que decide se a engenharia e os recursos financeiros serão usados para proteger a população pobre das chuvas, ou se serão usados para beneficiar a população rica, é a política.
E já estão a caminho de Alagoas e Pernambuco os donativos arrecadados em postos localizados nas entradas do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União entre os dias 7 e 16 de julho.
A campanha Ajude Sem Demora, Alagoas e Pernambuco foi promovida pelo Sindileges, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo, em parceria com o Senado Federal e os Comitês de Ação e Cidadania da Câmara dos Deputados e de Solidariedade do Tribunal de Contas da União.
Segundo a Secretaria de Relações Públicas do Senado, foi arrecadada mais de meia tonelada de material, a maior parte de produtos de higiene e de limpeza.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Regina Pinheiro. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.